Esse é o Direitos Humanos em 5 minutos. Neste episódio, temos a honra de receber, como nossa convidada especial, a professora universitária e pesquisadora, doutora Patrícia Bertolin.
Olá, quero apresentar minha pesquisa de pós-doutorado, feita na Superintendência de Educação e Pesquisa da Fundação Carlos Chagas, em que eu mapeei a existência do teto de vidro para as mulheres em 10 das 20 maiores sociedades de advogados de São Paulo, que na época eram as 20 maiores sociedades de advogados do Brasil. O que é o teto de vidro? O teto de vidro é uma barreira invisível que impede as mulheres de ascenderem ao topo da carreira. Na minha pesquisa, eu olhei para as mulheres. Poderia ter olhado para outras minorias, mas olhei para as mulheres. Havia material do mundo todo relatando que existia o teto de vidro em países como a China, a Espanha, a Alemanha, os Estados Unidos, Israel, em Venezuela, vários países, mas não havia nada muito específico sobre o Brasil. E na minha pesquisa decidi investigar exatamente isso. Consegui entrar em 10 das 20 maiores sociedades de advogados e apliquei a pesquisa a 32 profissionais, homens e mulheres, de diversos estágios da carreira. Eu entrevistei os homens para entender, em regra, os sócios fundadores, os sócios gestores dos escritórios, para entender o funcionamento do escritório, o surgimento nesse formato de sociedade de advogados e entender as carreiras. Por que que eu apliquei a pesquisa nas sociedades de advogados? Porque elas se propõem firmas. Firmas em que, para se ascender de um step para outro da carreira, o suficiente é que o profissional adquira determinadas competências. Então, eu não olhei escritórios menores, eu não olhei aquelas bancas familiares, eu não olhei situações em que uma relação de família pode influir na ascensão profissional. Eu olhei essas empresas que encaram a advocacia como um negócio, né? E que se propõem a funcionar como grandes empresas e que se dizem neutras, dizem que ninguém tem preferência sobre ninguém. Quando eu me vi diante de mais de 27 horas de entrevistas transcritas, eu percebi que eu não conseguiria colocar todos os escritórios dentro do mesmo pacote. Então, eu criei uma sistemática que foi dividir esses escritórios em três gerações. A primeira geração de escritórios são escritórios que, na minha pesquisa, foram dois. São escritórios que surgiram ou tomaram esse formato de sociedade de advogados nos anos 50. E a gente, em 43, tinha editado a CLT. Então, foram escritórios que tiveram a inspiração na Inglaterra, nos Estados Unidos, e adaptaram ao Brasil da CLT. Os advogados são empregados até se tornarem sócios. A segunda geração de escritórios, que foi a maioria dos escritórios da minha pesquisa, foram os escritórios que se formaram no final dos anos 70, começo dos anos 80. Foi quando surgiu a figura do advogado associado. Alguns deles ainda usam a CLT, outros usam a figura do advogado associado. São escritórios que têm uma estruturação um pouco diferente. Os de primeira geração são mais masculinos. Aqui a gente já vê uma maior presença feminina. Mas, de qualquer maneira, é a tônica em ambos os casos uma infinidade de mulheres na base, no começo da carreira, e pouquíssimas mulheres no topo. os percentuais oscilaram em torno de 20 a 35% de mulheres no topo, quando na base elas chegam a ser 60% no início da carreira. De terceira geração, eu considerei os escritórios formados em meados dos anos 90. Foram dois escritórios. São escritórios mais informais, são escritórios mais jovens, a carreira é mais curta e os profissionais, inclusive, não são tão bem vistos pelos outros escritórios, porque são mais arrojados, é um outro tom de profissional. E nesses dois últimos escritórios, que eu classifiquei como de terceira geração, as mulheres ascendem em igual número e em maior número que os homens. E aí eu me surpreendi achando que não havia teto de vidro, né? Eu digo, bom, contrariei a minha hipótese nesses dois escritórios. Na verdade, o que acontece é um pouco diferente. É que há uma precarização muito grande do trabalho nesses dois escritórios que eu considerei de terceira geração. E os homens não ficam. E as mulheres permanecem na carreira em nome dessa flexibilidade, né? Que são relações mais descoladas, mais modernas. Em nome dessa flexibilidade, elas permanecem porque elas argumentaram nas entrevistas. Ah, se eu tenho que estar à disposição do cliente chinês muitas vezes a noite inteira, é justo que eu, de vez em quando, chegue mais tarde porque estou na reunião da escola do meu filho. O teto de vidro, então, foi uma realidade. Eu encontrei em todos os escritórios, sem exceção, a não ser nessas situações de precarização em que os homens efetivamente não permanecem e as mulheres ficam em nome da flexibilidade. Achei interessante que quando eu pedi uma indicação de uma sócia para eu entrevistar, para os sócios fundadores ou para os sócios gestores, eles me diziam assim: ah, conversa com a doutora fulana, vou pedir o contato dela, ela é excepcional. Todas as vezes vinha a frase, ela é excepcional. Isso é um mecanismo que já exclui a maioria das mulheres. Mulheres que se acham mulheres normais, que acham que não tem nada de excepcional. E que, portanto, aquele espaço não lhes cabe. Mas existem estratégias que muitas mulheres utilizam para ascender nos escritórios. O que que eu descobri na pesquisa, nas entrevistas? Eu descobri, por exemplo, que nos anos 70, uma advogada conseguiu chegar à sócia se especializando em direito das telecomunicações. Uma outra, nos anos 90, em direito digital. Ou seja, correndo na frente em áreas que ainda não eram exploradas. Elas estudaram, se prepararam, se dedicaram a áreas em que havia poucos profissionais destacados, que eram muito novas no começo, e conseguiram um mecanismo de ascensão por meio disso. Outra coisa que apareceu nas entrevistas, foi a adoção de um padrão masculino de carreira para a ascensão de algumas mulheres. E aí, quando eu pensei que o padrão masculino de carreira podia ser uma alternativa, lá atrás, no projeto, eu confesso que eu pensei até de uma forma um pouco estereotipada, aquela mulher de terninho, pisando mais firme, falando mais forte. Mas não é isso. Adotar um padrão masculino de carreira implica em neutralizar as repercussões da vida familiar, especificamente da maternidade, sobre a vida profissional. Então, as advogadas terceirizam os cuidados com os filhos. Há outras mulheres, as suas mães, empregadas, babás, cozinheiras, e não deixam que essas demandas respinguem
nas suas atribuições profissionais. É claro que eu estou sintetizando uma pesquisa que está publicada, o livro se chama Mulheres na Advocacia, Padrões Masculinos de Carreira ou Teto de Vidro. A primeira edição está esgotada, eu estou trabalhando neste momento na segunda edição, atualizada. Mudou pouco em 5 anos, de quando eu fiz a pesquisa para quando eu atualizei os dados. Então, eu estou sintetizando aqui alguns dos aspectos mais importantes, mas a pesquisa é bem mais abrangente do que isso. Muito obrigada pela possibilidade de participar, pelo convite para participar desse podcast tão importante.
Chegamos ao fim do nosso episódio de hoje. Juntos, temos o poder de disseminar conscientização e promover mudanças positivas. Obrigada por estar conosco e até a próxima.